Está tudo pronto para avaliarmos e pontuarmos os protagonistas da atualidade no E o Vencedor É das Manhãs 360. Hoje a análise é feita pelo Miguel Pinheiro e pelo Nuno Vinha, que se juntam ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira, ao Júlio Magalhães, em direto do Porto, e à Carla Jorge de Carvalho. Carla.
Bom dia. Incontornável olharmos esta manhã para a decisão do debate instrutório sobre o caso Celminho, mas a semana está também recheada pelas audições na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco e o Nuno Vinha não tem perdido pitada do que tem acontecido. Nuno, bom dia. Queres começar precisamente pela audição de ontem ao Governador do Banco de Portugal?
Ah, sim, eu começo por aí. Foi uma audição muito, muito limpinha. Acho que foi uma limpeza. Eu acho que o meu vencedor hoje é Mário Centeno. 10 é vencedor ou é perdedor? 10?
Então 10 está é no meio, é um vencedor.
Mas passa, não é?
Vamos chamar-lhe...
Como foi a tua carreira
positiva.
Na escola, Nuno?
A minha carreira na escola foi recheada de alguns 10, claro que sim.
Então, não, então vou... é uma ótima positiva.
Não, eu vou-lhe chamar um shampoo com pH neutro e vou começar por aí. Acho que é mais ou menos neutro, não é nem vencedor nem perdedor. Mas enfim, dou-lhe um 10, dou um 10 ao Mário Centeno. E porquê? O Mário Centeno ontem teve uma audição inicialmente muito atribulada. Ele pegou num rodo, toda a gente sabe o que é um rodo, e começou a empurrar a sociedade toda que se vê no Novo Banco e no caso BES para o passado. Tudo o que foi mal feito, o que manchou o tapete, foi feito pelo governo de Passos Coelho. E depois pegou numa esfregona e tudo o que foi feito desde que ele chegou ao Ministério das Finanças foi bem feito. Ou seja, se foi por ele, foi bem feito. Se não foi perfeito, foi porque não me deixaram para fazer mais. E a questão é que acho que houve ali também uma nódoa mais difícil de sair, porque André Silva falou da incompatibilidade que o Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, tem quando ataca um relatório do Tribunal de Contas que deixa críticas às ações do Mário Centeno, Ministro das Finanças. E o Mário Centeno não gostou muito, disse que não há incompatibilidade nenhuma e usou uma expressão que é o motivo pelo qual esta minha análise hoje, ou esta minha nota hoje, vem cheia de coisas relacionadas com roupa. Disse: isso das incompatibilidades é como o homem lava tudo, que é pôr tudo no mesmo saco e sai tudo branco. Caiu um bocadinho mal, na verdade caiu um bocadinho mal. A questão principal do André Silva nesta crítica que fazia ao Mário Centeno é que, de facto, é muito esquisito um governador do Banco de Portugal dar uma conferência de imprensa em que vem dizer que as conclusões do Tribunal de Contas estão cheias de erros, ou estão incompletas, ou não têm contraditório, ou não têm o contraditório suficiente, ou que não a visão que lá está não corresponde exatamente à verdade, ou que tem alguma leitura política, quando foi ele o autor da decisão da venda em 2017, que resultou, em parte, da análise do próprio Tribunal de Contas. E, portanto, o Mário Centeno, que estava a ter uma audição muito triunfante, quase, em modo de dar lições aos outros, etc., amuou um bocadinho, meteu a audição num ciclo de centrifugação rápida, acelerou, e foi-se embora dali rapidamente na posse de governador. Eu acho que é um 10, porque ele ainda assim conseguiu explicar a sua visão da venda de 2017 e do mecanismo que foi criado para proteger, no entender dele, o contribuinte português, que neste caso, segundo ele, teria sido muito pior se tivesse havido uma liquidação do banco, e portanto acho que ele se safou mais ou menos de forma airosa, foi muito o terreno muito escorregadio para o António Ramalho, que vai lá hoje, mas eu dou-lhe um 10 ainda assim.
Ainda assim, um 10 é uma positiva. O governador passa na análise do Nuno Vinha, que encontra aqui um vencedor. Júlio Magalhães, queres continuar a falar de números, não é verdade?
É verdade. Como hoje já vamos falar aqui, os nossos ilustres companheiros já têm aqui os temas candentes deste dia, eu hoje, como com esta ligação ao Observador tive que voltar a fazer mais viagens para Lisboa, fui dando conta de uma indignação que são os preços dos combustíveis, e para quem anda nas cidades, enfim, pelo país, já percebeu isso, e hoje apetece-me então dar conta aqui do preço dos combustíveis em Portugal, que estão há 12 meses a subir. Fui pesquisar e reparei que estão há 12 meses a subir. Este ano já subiu 20 cêntimos, ainda vamos só em maio. Há um vídeo muito interessante, posto pelas autoridades da energia, onde explicam de onde é que vem o preço dos combustíveis? Como é que se justificam os preços dos combustíveis? Ora, o primeiro custo que tem é a importação de petróleo, porque nós não produzimos petróleo. Depois há os custos da logística, que também pesam no preço. Depois há a incorporação do biocombustível, que também pesa no preço dos combustíveis. E, finalmente, há a margem de comercialização, no fundo, ou no final do dia, são os postos de abastecimento, os donos dos postos de abastecimento, que definem o preço do combustível, sendo que, em cima dessa margem, depois contam os impostos. Ora, em Portugal, depois de se definido essa margem de comercialização, o Estado aplica 65% de impostos no gasóleo, na gasolina, digo, e 60% no gasóleo. Vai daí, a média hoje da gasolina está a 1.6, sendo que, enfim, nas áreas de serviço das autoestradas chegamos a encontrar a 1.8, estamos heroicamente a caminho dos quase 2 euros por litro da gasolina, e o gasóleo está em média a 1.3, sendo que, enfim, na generalidade das bombas está a 1.55. Fiquei a saber que a gasolina era mais barata em Portugal que em Espanha se não tivesse impostos, ou seja, livre de impostos tínhamos uma gasolina mais barata que em Espanha. Acontece que com os impostos as coisas mudam de figura e Espanha então tem a gasolina mais barata que nós, 1.5K, 1.2 em Espanha, sendo que a média europeia é 1.3. É possível nos sites pesquisar postos de gasolina em sítios recônditos do país onde a gasolina e o gasóleo são muito mais baratos, 1.2, 1.25, mas a verdade é que a economia que agora está a retomar não pode suportar estes custos.
Ah, suporta. Para nós, suporta.
Para Júlio, nós. Júlio.
Sim, sim, sim.
Ó Júlio, desculpa, e em cada 10 euros de gasolina, 6 euros são impostos, hein? Atenção.
Pois são, exatamente. São
em cada litro de gasolina, em cada euro são 60.
Ó Júlio, só te enganas aí é achar que isto não vai aguentar. Aí aguenta, como diria.
Tem que remédio, mas isto para nós, para cada cidadão é uma chatice, imagino para as empresas de logística, de transportes. Portugal é um país periférico, tem que atravessar a Europa, quanto é que isto não custa? E depois, claro, os transportes públicos vão ter que aumentar preços. Ou seja, estamos a dar uma bazuca, estamos a recuperar empresas, a ajudar empresas, as pessoas, etc., por um lado, e estamos a tirar por outro no desporto, naquilo que são os impostos indiretos. É uma informação útil esta também para todos, que é, se quiserem mesmo ter gasolina barata, que fica a 1,095 litro, tenham que ir à Bulgária. Portanto, é um saltinho, metem lá a gasolina e voltam.
Mas isso ajuda ao João Leão, portanto, e esta assim ajuda.
Exatamente. Portanto, isto é claramente um 5 para quem tutela esta área e quem, enfim, quem tem uma margem de impostos brutal sobre as pessoas e sobre o nosso país.
É, portanto, um 5 para as taxas e taxinhas. Paulo Ferreira, sugeririas, se calhar, ao Júlio Magalhães para resolver este problema, tentar a raspadinha?
Uma raspadinha, exatamente. Júlio, então aí lançar, olha, boa ideia da Carla, a raspadinha do diesel ou da Super 95.
Ou do combustível,
não é?
Exatamente.
Ou do combustível. Exatamente,
também
a raspadinha
é
a solução mágica agora, como acabámos de ver ontem com o lançamento da raspadinha. O governo lá lançou, lá insistiu, surdo a todas as evidências, porque nem são críticas, são evidências, não é? E o objetivo da raspadinha do património, é disso que falamos, da área da cultura, ver a Ministra da Cultura a defender a raspadinha, é fantástico, é obviamente sacar dinheiro, não é? Sacar dinheiro agora incautos, de uma forma mais dissimulada, não é o lançamento de um imposto, que seria horrível, não é? Mas lança-se um jogo que tem muito de imposto e de receita para o Estado. Portanto, de forma incauta, dissimulada, e há alguns dependentes do jogo. Bom, o espírito empreendedor de Graça Fonseca podia ter levado, de facto, para outros lados, seguindo esta mesma linha, por exemplo, porque não lançar, o Estado lançar, o Estado da Cultura, uma marca de tabaco, uma marca de cigarros para ajudar o património, porque lá está, 60, quase 80% do preço de um maço de tabaco vai para o Estado e, portanto, era fácil conseguir mais receitas. E, aliás, o marketing que liga o património ao tabaco ajudava, por exemplo, podia, a marca desse tabaco podia ser Convento da Beata. E assim ficava feita a ligação entre... O propósito era imediato, não é? O lançamento podia ser feito no Jardim do Tabaco, simbolicamente ali ao pé do Ministro das Finanças, porque a questão é de finanças que se trata, e ficava tudo em casa. Esta questão é muito preocupante porque a cegueira para sacar dinheiro, e o termo é esse, para sacar dinheiro, é tanta que toda a evidência científica que há produzida sobre a questão concreta da raspadinha foi esquecida. A raspadinha, em 2019, antes da pandemia, já era responsável por metade das receitas de jogo da Santa Casa da Misericórdia e por ano, por pessoa, os portugueses gastaram 170 euros em raspadinha. E depois sabe-se que são sobretudo pessoas com menos recursos, que gastam na raspadinha, que jogam na raspadinha, que têm aquela perversidade de ser um jogo de resultado imediato, o que a torna viciante. Toda a gente sabe isto, aliás, Francisco Assis, insuspeito, presidente do Conselho Económico e Social, anunciou há cerca de 2 meses que o SES iria fazer um estudo sobre a matéria, aguarda-se então esse estudo. Mas o que me impressionou nisto foi ontem ouvir Graça Fonseca a justificar esta medida com a frase, aliás, o contracorrente vai também pegar nisso, ouvi há pouco, com aquela frase que é: acredita na capacidade dos cidadãos de tomarem decisões. Portanto, temos uma liberalona no governo, uma costela liberal, uma não, várias costelas liberais, não é? Portanto, em que acredita de facto, em que deixa todas as decisões para o governo. E eu só pergunto onde é que está esta ministra que tem estado super infeliz nos últimos 14 meses à mesa do Conselho de Ministros. Porque esta ministra deste governo, que acredita na capacidade dos cidadãos para tomarem decisões, assistiu ali à frente dos olhos dela a decisões do género. Não podem ir a restaurantes, estão proibidos ir a hotéis, têm que ficar em casa a partir das 13 horas ao fim de semana, não podem mudar de concelho, não podem ir à praia sem máscara, não podem andar na rua sem máscara, não podem comprar bebidas alcoólicas no supermercado a partir das 19 horas, não podem ir ao cinema, não podem ir ao teatro. Isto proibido na lei, não foram conselhos que se deram aos cidadãos. Foi proibido na lei ao longo dos 14 meses. E podemos sair aqui do registro da pandemia e perceber onde é que anda a Graça Fonseca liberal perante leis que proíbem os cidadãos de ver publicidade de bebidas alcoólicas a partir das 22 horas. Então, mas ela acredita ou não na capacidade dos cidadãos de tomarem decisões? Não podem ver publicidade de tabaco, podem ser influenciados e começar a estar a fumar. Não podem escolher a escola em que matriculam os filhos, as famílias, por exemplo. Não podem ser expostos à campanha eleitoral na véspera do ato eleitoral, no chamado dia de reflexão, e podíamos ir por aí fora. E, portanto, eu estou aqui tentado a dar uma positiva propriedade à Graça Fonseca, porque tem sido seguramente o membro do governo mais infeliz durante estes 14 meses. Ela que acredita na capacidade dos cidadãos de tomarem as suas decisões.
Mas, Paulo, e tu viste qual é o grande modelo de Graça Fonseca?
Não, diz-me.
É França. Ela disse, em França, um país onde se acredita, e de facto foi em França que surgiu esta coisa da raspadinha do património que tanto iluminou o nosso governo. Emmanuel Macron, aliás, deu a gestão da raspadinha do património ao seu melhor amigo. Mais uma semelhança, mais uma semelhança aqui com Portugal. Só que ali, ao contrário do que acontece em Portugal, nós em Portugal prezamos a amizade. Mas em França não se preza tanto a amizade e, portanto, este melhor amigo do casal Macron chateou-se com o casal Macron. E porquê? Porque, a dada altura, eles com a raspadinha do património conseguiram 22 milhões de euros. E então o que é que Macron fez? Foi ao Orçamento de Estado. Estavam lá 25 milhões de euros para o património, que eram do Orçamento de Estado, e Macron chegou lá e, bom, vamos tirar então este dinheirinho, porque já não é preciso. E a seguir, não contente com isso, taxou a raspadinha do património. E então o seu melhor amigo ficou muito chateado porque lhe estavam a tirar o tapete debaixo dos pés. Portanto, vamos ver se não vem de França outras ideias e se a nossa raspadinha do património não acaba com o valor para o património a sair do Orçamento de Estado e a surgir um imposto ou uma taxa sobre a raspadinha do património. Vamos ainda aprender
Paulo,
mais com França, acho eu.
E só importamos esses modelos. Agora, Júlio, força.
Já agora, deixa-me dar só nota de um efeito colateral também das raspadinhas, que eu não sei se já aconteceu convosco, comigo acontece, com outras pessoas também já me vieram falar disso, que é hoje só podem estar duas pessoas dentro de uma tabacaria, portanto os outros ficam à fila, na fila, cá fora, e acontece que estas pessoas que jogam na raspadinha, enfim, jogam várias porque é barato, é mais acessível o preço, e depois raspam e aquilo, pelos vistos, sai sempre outra a seguir, pelo menos 1 euro normalmente cada raspadinha dá. E nós ficamos na fila e as pessoas vão raspando, entregando. Ora, como recebem outra, raspam e entregam, e nós nunca mais temos
um movimento. Eu saio sempre cá para fora, Júlio.
Pois,
eu saio sempre.
Não, mas,
eu, venho
eu
sempre.
Eu estou cá fora é à espera.
Bom, já vi que vocês raspam todos.
Não, não raspo, eu estou à espera que os outros raspem.
Consegues.
E depois aquilo não saem dali e não conseguimos comprar outras coisas. Estamos ali à espera e às vezes há chuva. É um efeito colateral das raspadinhas.
Aqui fica muito, muito importante destacar isso. Vais dar, Paulo, uma nota de conforto à Ministra
da
Cultura?
Vou dar uma nota, um 15 a Graça Fonseca pela infelicidade destes 14 meses a assistir a estas medidas absolutamente ditatoriais de impor aos cidadãos um conjunto de regras.
José Manuel, calculo que tenhas muita vontade de falar sobre isto, mas peço-te para guardares um bocadinho mais, porque vamos ter pano para mangas a partir das 10 horas no Contracorrente. O teu vencedor é outro, se é que é vencedor.
Bem, não vai ser um vencedor, infelizmente, porque eu tive ontem a ouvir as declarações de Fernando Medina. Fernando Medina parece que não é presidente da Câmara de Lisboa, portanto, no dia da festa do Sporting, Fernando Medina é presidente da Câmara do Marquês de Pombal, porque a única coisa que o preocupava era o Marquês de Pombal. Tudo o que se passasse na zona de Alvalade era com a PSP. Portanto, a PSP passa a ter a tutela da região de Alvalade, portanto, temos a região autónoma de Alvalade que é tutelada pela PSP, e o Marquês de Pombal, que passa a ser a região tutelada pelo Presidente da Câmara de Lisboa. Aparentemente é essa a lógica de Fernando Medina, e ficamos também a saber que num dia em que a cidade vai viver momentos de alguma eventual tensão, ou de algum, pelo menos de festa, na Câmara não há ninguém a partir das 8h30, 8h45, porque essa hora já não se recebem e-mails, e portanto as coisas deixam de funcionar quando é um bocadinho mais tarde, e portanto a PSP fica a saber que há horas de expediente. Há horas de expediente na Câmara de Lisboa, e portanto como há horas de expediente não se mandam, mesmo quando há dias mais importantes, há coisas que não se fazem àquela hora. E também ficamos a saber que não havia nada a fazer. Não havia nada a fazer, portanto, qualquer coisa que a Câmara fizesse naquela para ordenar, tornar um bocadinho mais, digamos, ajudar a que se passava no, na festa do Sporting, que fosse mais arrumadinho, digamos assim, não tem nada a ver com a Câmara de Lisboa, tem tudo a ver com a PSP, portanto... O facto de, a partir de meio da tarde, já se virem juntamentos, não deve haver televisões, não deve haver rádios, não deve haver computadores com informação online também nos espaços do Conselho. Portanto, Fernando Medina não estava informado do que se estava a passar, portanto, ou se calhar estava demasiado ocupado a preparar os seus comentários televisivos e não estava a reparar que já estavam multidões junto ao Estádio de Alvalade, portanto, não estava preocupado com isso. Não tinha que estar preocupado com isso. É tudo uma questão de democracia, e, portanto, ele não achava que tudo era impossível de prever ou evitar, e, portanto, ok, vamos seguir em frente para a próxima. Ora bem, isso não é assim, porque, como vimos, hoje vai ser diferente. Já não houve concentração, festa nos espaços do Conselho, portanto, era possível ser diferente. O que não é possível, pelos vistos, é... Alguma vez algum dirigente do PS, algum dirigente socialista, algum presidente da Câmara de Lisboa, como Fernando Medina, dizer: olha, enganei-me, agi mal, epá, para a próxima eu tento fazer melhor. Aliás, já estou a fazer melhor, já estou a fazer diferente.
E por isso dás uma negativa,
e, portanto, dou uma negativa, dou a Fernando Medina pelas declarações de ontem. Vai lá, vou ser generoso hoje, não vou ser como uma Filomena, dá sempre zeros e dois e três, eu vou dar um 7.
Ah, um 7 é muito generoso, mas é uma negativa.
É muito generoso.
Um 7 para o Presidente da Câmara de Lisboa. Miguel Pinheiro, vais para o Porto, vais para o caso Celminho?
Vou sempre para o Porto. Pois,
mesmo com a gasolina cara?
Sim, claro, essas coisas não me param. Além de que eu sei que ao pagar esses impostos estou a contribuir para salvar o planeta. Isso, não. Pago com gosto. Rui Moreira, temos aqui um problema. Ontem tivemos uma decisão instrutória que decidiu levar Rui Moreira a julgamento no caso Celminho. E a reação de Rui Moreira é um bocadinho preocupante, porque Rui Moreira diz que nada de novo resulta desta decisão. A expressão é dele. Ora, É claro que resulta muita coisa de novo desta decisão. Temos uma juíza de instrução que é absolutamente independente do Ministério Público e da investigação que foi feita, a validar integralmente a acusação e a decidir que havia indícios suficientes para o caso ir a julgamento. E isto é novo, e isto muda tudo, não é?
E que provavelmente será condenado, também ficou essa afirmação.
Certo. E precisamente, porque quando um juiz de instrução decide levar o caso a julgamento, é porque entende que há uma grande probabilidade de uma condenação. É evidente que isto não mexe minimamente com a presunção de inocência de Rui Moreira. Aliás, mesmo uma condenação em primeira instância também não mexe, porque há recursos, há tudo, portanto isso não está em causa. Mas nós estamos a falar de política e é isso que às vezes as pessoas não entendem. Ser candidato a uma Câmara não é um direito universal do ser humano. É uma coisa que se obedece a certo tipo de... que deve obedecer a certo tipo de regras, não é? Rui Moreira, convém notar, houve esta instrução porque Rui Moreira a pediu. Rui Moreira é que pediu que houvesse uma instrução no caso. Não foi mais ninguém. Por isso Rui Moreira vem dizer que estranha os calendários do caso. Bem, estes calendários foram provocados por ele. Se calhar estava à espera que fosse preciso 3 anos ou 4 anos ou 7 anos para uma decisão de instrução como se calhar se poderia esperar em Portugal. Ok, caiu agora. Ele estava à espera que a juíza esperasse que houvesse eleições para então revelar a sua decisão. E depois a seguir deu também uma entrevista e a dar a entender que este processo tem motivações políticas, que ele pode ser um perseguido político. Ora, quando temos um político a insinuar que a polícia, o Ministério Público e os juízes podem atuar com motivações políticas, estamos aqui a entrar numa área um bocadinho complicada. Eu não vejo como é que algum responsável político pode manter-se em funções quando vai a julgamento, ainda por cima num processo que está diretamente ligado com o exercício das suas funções e, pior ainda, está ligado com suspeitas de favorecimento pessoal ou da sua família no exercício dessas funções. Não há margem de manobra, quer dizer, não estou a imaginar nenhum responsável político, um ministro, o primeiro-ministro, alguém com responsabilidades a manter-se no seu cargo numa circunstância destas. Por isso, Rui Moreira ainda tem que tomar uma decisão sobre a recandidatura, mas eu não vejo como é que é possível tomar uma decisão que não seja desistir dessa recandidatura. Claro que já tivemos casos em Portugal, por exemplo, Miguel Macedo, que se demitiu do cargo de ministro e depois foi absolvido em tribunal. Claro que esses casos existem e são muito complicados. Mas, pior do que isso, é termos alguém que vai a julgamento num caso destes exercendo um cargo público. Isso é o pior que pode acontecer. E por isso, Rui Moreira ontem devia ter anunciado que não se recandidatava ao cargo e como não só não fez isso, como usou teorias conspirativas para se defender, vamos ver, Rui Moreira já apresentou os seus argumentos no processo e irá poder apresentar os seus argumentos em julgamento. Não é preciso agora vir com defesas, até se pode defender publicamente, mas com teorias da conspiração, sinceramente, nós agradecíamos que não ter que levar com isso. Por isso eu dou-lhe um, nem sei bem o que é que lhe ia dar, mas enfim... Dou-lhe um 6.
Mas pensa nessa nota em função do recuo que tu estás a prever que possa acontecer nos próximos dias, não é? Em relação à posição de ontem.
Precisamente, porque o Miguel disse que não acredita que o Rui Moreira se vá recandidatar. Ficou aqui escrito.
Acho difícil, não é? acho que seria uma grande imprudência.
Ora, Miguel, vai ser precisamente o tema do explicador já daqui a pouco e essa questão há de ser seguramente analisada. Para já, esta negativa para o Presidente da Câmara do Porto, o Rui Moreira, com um 6 do Miguel Pinheiro. Nós voltamos para uma nova análise amanhã para mais um E o Vencedor É. Até amanhã.